Mas, gente, nós vamos aproveitar essa manhã para falar exatamente sobre essa questão do clima, né? As possibilidades de transtornos, de prejuízos para o setor agrícola. O nosso amigo Marcos Bombassaro, diretor da Agrozem, Lagoa Vermelha, está aqui com a gente para batermos um papo nesse sentido. Como é que vai, Marcos? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Agradecendo o convite para, mais uma vez, estarmos aqui falando das questões relevantes do agronegócio.
E sempre que a gente fala sobre isso, não tem como deixar de falar sobre a questão climática aí, né, Marcos?
Sem dúvida, Paulo. A questão climática, nesses últimos anos, é o que tem mais dado dor de cabeça aos produtores, aos agricultores. E esse ano, com uma previsão já anunciada de um El Niño mais forte, é uma previsão que está se concretizando. Nós já estamos vendo aí nos últimos 60 dias aí os volumes grandes de precipitação de chuva. E isso, sem dúvida nenhuma, nos traz uma preocupação, porque as culturas de inverno, principalmente na nossa região, que eu considero uma das principais regiões produtoras de trigo do estado, em termos de qualidade, em termos de produtividade, isso traz uma preocupação, porque o produtor ele tem que seguir trabalhando. Então, mesmo com essas previsões adversas climáticas, ele tem que seguir plantando, tem que seguir na busca de renda, porque o setor está está bastante calejado, né? Um setor que vem sofrendo há muitos anos, mas contando aí também com uma perspectiva aí de algumas janelas para frente que se possa ter uma safra ao menos razoável.
Pois é, a gente sabe que agora nós estamos no meio aí, né? Tem pessoal que já está com uma planta na terra ou não, Marcos?
Hoje eu diria que em termos no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos com todo o trigo plantado.
Quem resolveu plantar, plantou.
Justamente, quem resolveu plantar, plantou. Nós temos uma diminuição, hoje a Emater nos traz aí dados de 40% de diminuição de área, né? Eu acredito que na nossa região possa ser maior do que isso, pelo contato que nós temos com nossos produtores, enfim, olhando lavouras, né? A gente estima que possa ser maior do que 40%.
Bom, os motivos é exatamente a questão da precaução, porque com quem a gente conversa, optaram por tirar o pé e de repente já nem arriscar a plantar. É esse o motivo mesmo, Marcos, ou não?
Exato, Paulo. Nós temos algumas situações. Primeiro, a situação climática. Certo. Depois, que é uma situação que pode impactar diretamente na questão de produtividade e na questão de qualidade dos grãos, né? Que são duas questões que afetam diretamente a rentabilidade da lavoura. E, aliado a isso, nós temos algumas questões ainda fortes e importantes, que é o alto custo da matéria-prima e também a questão do endividamento do setor, que o setor está tendo dificuldade de acesso a crédito.
É inegável que o pessoal tenha endividado.
Né? Então, são alguns fatores. Mas eu acho que o que mais pesa nesse momento é justamente um receio da questão climática. Mas, em contrapartida, nós temos também que buscar alguns elementos que nos derem, que nos encorajem a seguir.
Para não ser só terra arrasada, né?
E produzindo. Qual é que é assim, uma estimativa assim, até pessoal minha? Sim, a questão do El Niño é presente, ele está ocorrendo e ele vai ocorrer. Mas nós temos janelas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos que, em dois momentos cruciais do trigo, nós talvez nós tenhamos a sorte de não ter um excesso de precipitação, que é no momento de floração, que é onde vai se definir ali muita coisa, né? Principalmente para a questão de doenças do trigo, e depois no momento da colheita. Então, se essas duas janelas aí nós tivermos um clima no sentido que não haja uma grande precipitação de chuva, nós muito provavelmente vamos conseguir ter o mínimo de qualidade necessário.
Bom, Marcos, teve também um aspecto bem importante que se esperava um certo incentivo a mais, né? Para que o pessoal pudesse dar a volta numa situação tão complicada como nós estamos vivendo no momento. E não veio também um incentivo. É esse o cenário, Marcos?
Justamente, Paulo. O que a gente vê hoje, principalmente a nível de governo federal, é o pessoal lavando as mãos, né? O agro segurou o rojão, né, da economia do país e segura até hoje, né? dados apontam que o agro representa 27, 28%, mas se tu for a fundo, o agro passa de 35% do PIB brasileiro. E o que os produtores querem e necessitam não é perdão de dívida, não é deixar de pagar, e sim condições para que isso ocorra. Nós já vivemos isso na década de 90, claro que numa lá nos anos 91, 92, até 95, mas teve o Plano Collor, enfim, até hoje tem produtores que se ressentem dessa época, né? Mas hoje é numa escala muito maior, porque nós temos muito mais produtores afetados. E o que hoje está. O principal problema de tudo é o juro. Nós estamos com uma taxa Selic muito alta, né? Com os preços baixos e a rentabilidade ela não está vindo ao ponto de conseguir fazer o pagamento desses compromissos. E, consequentemente, o produtor, pelos expressivos valores que são para formar uma lavoura, ele não consegue ter acesso ao crédito. E isso, sem dúvida nenhuma, também é um dos grandes problemas nesse momento do setor.
Bom, Marcos Bombassaro, a gente sabe hoje da relação que você tem com um grande número de pessoas ligadas a essa área. E eu não sei se tem sentido, e por isso é importante questioná-lo. A gente sabe que nós vivemos um momento extraordinário aí do valor da soja, dos produtos e tal. Teve um ótimo momento. E aí se elevou, né? Se elevou a questão do custo dos insumos, e inclusive a questão dos arrendos. Hoje o pessoal sofre com. Para poder manter, daqui a pouco, com esses custos também, Marcos.
Paulo, o que que acontece? Quando vocês. Porque o agronegócio ele vive de ciclos. Nós temos ciclos de alta, ciclos de baixa. Isso sempre existiu e vai continuar existindo. Quando você vem num ciclo de alta, que nem nós vivemos há uns 5 anos atrás, que nós tínhamos uma boa valorização da soja, uma boa valorização do milho, uma boa valorização do trigo, é normal que todo o setor crie uma expectativa. Então, inflacionou o preço de arrendamentos, o pessoal investiu muito em maquinários, né? Muitas vezes sem ter aquela real necessidade, justamente porque o setor estava aquecido, havia uma predisposição geral para isso, né? E hoje nós estamos sentindo o efeito disso, né? E eu acho que as coisas levam tempo para voltar no lugar, né? Mas talvez esse momento sirva justamente para as coisas irem se acomodando e voltarem aos seus patamares reais, né? Porque a conta tem que fechar para todo mundo, né? Ela tem que fechar para o produtor, ela tem que fechar para a revenda, ela tem que fechar para o arrendatário e para o arrendador, né?
A gente precisa sempre ter os pés no chão e também não ser tão pessimista, evidentemente, né?
Com
E
certeza.
temos, como você disse há poucos instantes aí, também que acreditar que quem colocou a semente na terra, quem está acreditando, que possa ter, quem sabe, uma boa perspectiva, né?
Certo, Paulo. O que que nós viemos fazendo ao longo desses anos com a AgroZen, e é um trabalho que deu muito certo, justamente no trigo. E nós pegamos a pior safra dos últimos anos, que foi a safra de 2023. E nós, mesmo assim, com essa safra de 2023, com esse trabalho diferenciado que nós prestamos, que é um trabalho de recebimento, de segregação do trigo pela variedade dele, hoje nós temos três tipos de trigo principal, que é o trigo pão, que é o trigo mais comum, temos o trigo melhorador e o trigo branqueador. Então, nós fizemos esse trabalho de receber separado, de segregar esse produto, que ele vai refletir lá na frente num melhor preço para o produtor. Um preço que às vezes chega a 10 a 15% sobre outros lugares que ele é entregue de forma comum e misturada. E para isso esse ano nós estamos preparados. Eu me lembro que em 2023, quando tivemos aquele excesso de chuva, nós corremos na frente, vimos alguns equipamentos, compramos esses equipamentos e conseguimos fazer um melhoramento de um trigo que muitas vezes o destino dele era a ração, né? E isso trouxe para o produtor aí naquele momento que estava com uma cultura praticamente destinada a um preço comum, a um preço de ração, que ele conseguisse pegar um preço um pouquinho diferenciado. Porque também há essa questão. Vamos pensar, pode haver uma produtividade menor nesse ano, em razão do clima? Está tudo apontando que sim. Mas se nós tivermos qualidade, que nós consigamos colher esse produto com qualidade, muito provavelmente nós vamos ter um valor maior, porque justamente pela diminuição de oferta, o mercado tende a ter um preço maior pela demanda. Então, pode ser que haja uma compensação em termos de menor produção, com uma valorização do produto. Claro que hoje o trigo é uma commodity, e assim como as outras commodities, ela está atrelada ao mercado internacional. Mas a exportação, né, que é um dos principais canais de venda do estado do Rio Grande do Sul, vai ditar o ritmo do preço. Mas já há hoje aí uma balização que o preço do trigo no mercado internacional, um bom trigo, é na faixa de $350. Então isso nos remete aí a R$ 1.500, a R$ 1.600 a tonelada, que eu não vejo como um mau preço nesse momento.
Olha aí, então já começamos a ver algumas perspectivas positivas aí, com certeza, né,
Marcos? Eu acho que a gente sempre tem que trazer uma perspectiva positiva.
Afinal de contas, somos brasileiros.
É verdade.
Marcos, obrigado, sempre bom conversar contigo. E um bom trabalho para vocês lá, viu?
Obrigado, Paulo. Um abraço a toda a equipe da tua Rádio Cacique.
Conversamos com o Marcos Bombassaro, diretor da Gruzem. Aí que a gente fica sempre naquela expectativa, que tipo de volume que vem, que possibilidades que podem trazer. E também dando uma olhada para frente para ver como é que fica essa questão do cenário. Agora estamos com 10 minutos faltando para as 8. Nós voltamos em instantes. Tá certo, agora 8 horas e 10 minutos. Deixa eu saudar um pessoal que está nos ouvindo aqui. Você sabe que a turma sempre interage, participa na nossa programação e contribui muito, né? Por exemplo, nós temos aí em Ibiraiarza, a dona Roseli Guadagnin, que está sempre nos ouvindo. Alô, dona Roseli, um abraço para a senhora, muito obrigado pelo carinho, viu? Tudo de bom para a senhora. Está dizendo que chovendo e chovendo bastante lá em Ibiraiarza. O nosso amigo Juvenil, alô Juvenil, obrigado aí pela audiência também, o Juvenil da Silva. Olha a lembrança que o Juvenil está fazendo para a data de hoje. Vamos lá, Juvenil, qual é o recado?
Faz 61 anos da maior neve aqui no nosso estado, né? Município de Lagoa Vermelha, Sanandu, essa é a nossa região aqui.
Olha aí o Juvenil lembrando, hein? 61 anos dessa maior neve que teve aqui. Quem tá também, o seu Romeu, tá mandando um abraço pro Carvalho e tá mandando os bichos aqui que talvez seja de interesse dele, vai ter agora, viu, Carvalho? Vai ter aí na festa lá de Bom Jesus, né? Vai ter um remate lá e você tá convidado. Tem uns bichos aqui que pode te interessar, viu? Ó, uns bichos de qualidade aí. De repente o Carvalho vai participar do remate ali. Quem tá dando um assessoramento pro Carvalho agora é o Bernardo, mas ele tá viajando, mas pro final de semana ele vai estar por aí, né? Daí dá tudo certo. Bom, nós vamos trazer agora o giro da informação, né? Saber da movimentação das rodovias, né? Com os repórteres da Rede Tua Rádio, para saber como foram as últimas horas. Mas Jones Pimentel chegando, essa trilha identifica a chegada do Jones por aqui, né? Ontem tivemos bola rolando, hein, Jones?
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Exatamente. O Lagoa Esporte Clube acabou derrotado para a equipe de Horizontina por 2-1. Mas não faltaram chances, Paulo. Foi uma grande partida. Parou na grande atuação do goleiro Cedo, que fez boas defesas. O Lagoa acabou derrotado por 2-1. Mas já levanta a cabeça, porque hoje tem mais, Paulo.
Hoje de novo.
7:30 da noite, a partida contra o Santa Rosa Futsal.
Ah, e é pedreira, viu, Jones?
É pedreira. O reencontro do Caio com a equipe do Lagoa Esporte Clube, sempre aquele carinho que tem. Então, é pedreira de novo.
Time muito bom, né, Jones? Investiram muito Santa Rosa, né?
Exatamente. Até o Luke tá lá, jogador que jogava aqui na temporada passada, é um baita time, tem esse jogo, portanto, 7:30 da noite, é mais uma pedreira pro lado do Lagoa Esporte Clube. E também tem na tua Rádio Cacica, 7:30 da noite, transmissão do jogo do Grêmio. Grêmio e Mirassol, partida válida pelo jogo da volta das oitavas de final. Então, 7:30 da noite. Amanhã é a vez do Internacional.
Verdade.
O Inter joga às 8 da noite contra a equipe do Corinthians. O Inter pode empatar. O Grêmio, uma vitória simples, classifica. Quem deu adeus foi o Juventude.
Pois é, Jones.
Tomou o gol faltando 5 segundos para terminar
a
partida.
Que loucura, cara.
Foi um azar tremendo para o Juventude. Já estava se assim, encaminhando para os pênaltis, mas acabou tomando o gol de Minda para o Atlético Mineiro. O Galo vai adiante, Paulo. Acabou...
Mas foi bem, né?
Foi bem,
o Juventude.
Foi bem, fez uma boa campanha, só perdeu no detalhe aí do azar. O árbitro levou o apito à boca, mas tomou o gol, faz parte do futebol. Então, uma semana com muito futsal, Paulo. E também temos aí a divisão de acesso, temos o jogo do Glória de Vacaria contra o Passo Fundo.
Verdade.
E também o Veranópolis, que joga contra o Brasil de Pelotas.
Vou lá fazer esse jogo hoje pela TV da Federação, Jones. E o jogo 19 horas, é jogão, viu?
É jogão.
Veranópolis estreou com Vitória, o Vec, e vai pegar o Brasil, que é um clássico ali, né?
Sim.
Ele só cruza uma ponte ali, viu, Jones?
Exatamente.
Só cruza uma ponte e já dá o clássico aí, bom jogo. É, alguns times investiram bem, né? Você vê, vai ter o Brasil, vai ter o Pelotas, vai ter o Glória, vai ter o time do Veranópolis, Glória e Veranópolis, depois o time de Passo Fundo. Olha, vai ser difícil esse ano. Você viu o União Frederiquense? Investiu bem também.
Exatamente, Paulo. Vai ser uma segunda divisão bem acirrada. A gente vai ver aí os dois que vão subir para a primeira divisão.
Tá certo então, Jones. Hoje você à noite comanda mais uma jornada esportiva com o Lagoa e a equipe do Santa Rosa.
Exatamente, Paulo. Lembrando que o jogo é transmitido no YouTube devido ao rádio estar passando
Isso
o jogo
aí.
Do Grêmio.
E sábado, dupla, né?
Dupla, exatamente, jornada Paulo. Dupla. Temos aqui em Lagoa Vermelha a partida do Lagoa contra o Broxiro, 8 horas da noite, em Bom Princípio, Filtradores e Ibira Futsal.
Tá falado, Jones?
Feito, Paulo.
Valeu, Jones Pimentel, atualizando as informações, nós vamos às loterias, sempre para Ferre Autopeças, tudo em peças para você, com aquele atendimento diferenciado.